Livro de Romanos, capítulo 12. Livro de Romanos, capítulo 12, versículos 9 em diante. Romanos, capítulo 12. Nós já mencionamos alguma coisa domingo passado e hoje nós vamos dar continuidade à mensagem que começamos sobre conduta na vida piedosa. Nós falamos de 1 Pedro e agora Romanos 12, versículos 9 em diante. Vamos ler todo o trecho até o versículo 21. Já expus aos irmãos do versículo 9 ao 13, vou recordá-lo somente e dar continuidade, ok? Façamos a leitura em Romanos 12, 9 a 21. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que se choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um, ouvindo a Tua palavra e colocando em prática. Em nome de Jesus. Amém. Conduta na vida piedosa. Irmãos, nós já mencionamos aqui do versículo 9 até o versículo 13, perdão, até o versículo 13, não 14. E eu quero dizer aos irmãos o seguinte, só recordando. Existem algumas ações que é necessário nós tomarmos para termos uma conduta de acordo com aquilo que Deus quer. O capítulo, até o capítulo 11 de Romanos, nós temos a parte doutrinária e a parte histórica relacionado à vida cristã. Agora, do versículo, do capítulo 12 para frente, nós temos a parte prática. E como deveriam se proceder cada irmão, cada pessoa na igreja, realmente. E Paulo é muito específico nesse trecho, do versículo 9 até o versículo 21, deixando bem claro e resumidamente, em palavras, em frases sucintas, dizendo como deve ser a nossa conduta. No versículo 9 e 10, nós vimos qual a sua ação, a sua demonstração em amor, como você deve demonstrar o seu amor. No versículo 11, nós vimos a sua disposição em servir. Como é que você deve servir ao Senhor? Versículo 11. No versículo 12, nós vimos a sua satisfação em viver. Como deve ser a sua ação nisso? E no versículo 13, nós vimos a sua comunicação em relacionar-se. Como é que você deve se relacionar? Como é que você deve comunicar com as pessoas? E hoje nós vamos ver do versículo 14 ao versículo 21, mais cinco ações. A primeira está no versículo 15, que diz, a sua bênção em falar. A sua bênção em falar. Veja lá o que diz o versículo 14. Abençoai os que vos, aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Não é você chegar e falar para a pessoa, Deus te abençoe. Não é isso. Esse abençoar os que vos perseguem é não falar mal deles por fazerem mal para você. Você pode comentar, dizer assim, não, aquela pessoa ali realmente tem sido muito ruim para mim, tem feito coisas horríveis contra mim. Só isso. Você não tem que dizer mais alguma coisa contra a pessoa. Você pode comentar esse aspecto, mas não deve comentar o outro aspecto negativo do seu julgamento. Não cabe a você condenar as pessoas. Cabe a você abençoar. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, diz que nós somos chamados para abençoar as pessoas. Agora, que dá vontade darmos. Realmente dá vontade de falar mal para as pessoas. Mas não cabe a você fazer isso. Cabe a você comentar o que realmente você tem sofrido, não a sua condenação ou o seu julgamento. Isso você deve simplesmente falar com Deus. Dizer para Deus, Senhor, eu tenho sofrido isso, essa pessoa tem feito assim, 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 assim. Por favor, faz alguma coisa para mim. Você deve dar o seu julgamento para Deus. Porque é Ele que é o juiz. É Ele que vai julgar as coisas. Agora, às vezes nós fazemos isso sem pensar ou até mesmo sem conhecer todos os fatos. Então, irmãos, a sua bênção em falar deve se ficar no sim, sim, não, não. Ou seja, você deve falar realmente aquilo que você está sofrendo e não a seu julgamento sobre a pessoa. No Velho Testamento, dava vazão disso, aonde você poderia até julgar a pessoa e condenar a pessoa por aquilo que a pessoa fazia para você. Nós não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Então, tomem cuidado com a sua conduta na vida piedosa, porque a forma que você condena uma pessoa pode afetar outra pessoa. Tem uma parábola que diz lá em Mateus 13, quando Jesus está contando aquelas 7 parábolas relacionadas ao reino, houve um homem que tinha um campo e resolveu então semear a boa semente. Mas veio o inimigo e colocou o joio no meio. E aí, passado o tempo, cresceram, os servos falaram assim, olha, Senhor, alguém colocou o joio no meio da semente, tem o joio e a semente, o trigo bom. Aí vamos, arranquemos o joio? Ele diz, não. Deixe para que no tempo da ceifa, a gente manda os ceifeiros arrancarem o joio e pega o trigo e guarda no celeiro. Porque vá que você arranque o joio e você vai arrancar também o trigo. Porque os dois parecem muito semelhantes quando estão crescendo. Só na época que está adulta, ou seja, pronto para a colheita, é que você identifica um e identifica o outro. Ok? Então, nesse caso, exatamente isso. Nós devemos deixar para que Deus faça a limpeza. Não vamos limpar nada. Deixa Deus cuidar da pessoa. Porque isso tem a vazão com o finalzinho dos versículos que nós vamos ver aqui sobre vingança. E é muito prático a gente chegar e começar a vingar as pessoas. Sua ação, sua bênção em falar. Então, abençoe as pessoas e não as condene. Porque pode ser que estão fazendo isso para aprimorar sua vida cristã. Versículo 15. Sua jubilação em compreender. Em compreender. Sua alegria, jubilação. Alegrai-vos com os que se alegram. É muito fácil. Porque se uma pessoa está alegre, você quer saber o que aconteceu, amigo. Olha, conta para mim. Eu também quero alegrar com você. E você se alegra com a pessoa. Mas, chorai com os que se choram. Ou seja, você vai se entristecer com aqueles que estão passando por tristeza. Ou seja, consolar. A palavra aqui... A palavra aqui é empatia. Empatia. Ou seja, você vai se assimilar junto à pessoa... A alegria ou a tristeza que a pessoa está sentindo e você vai compartilhar da alegria dela e compartilhar da tristeza dela. Ou seja, a sua jubilação ao compreender não é só a jubilação de alegria, mas a jubilação de sentir-se útil para alguém. Porque nos momentos mais difíceis que as pessoas estão passando, a gente não sabe. Teve outro dia que eu cumprimentei uma pessoa e falei assim, eu tenho duas palavras para dizer para você. E ele estava muito fechado. E eu falei, tenha um bom dia para você. Ele falou, estava precisando de ouvir isso. Só isso, é o suficiente. Basta você simplesmente se ter uma empatia com a pessoa está fechada, você chega alegre e fala para ela. Isso muda muito. As pessoas sentem que você é diferente. E isso foi para o incrédulo. Você imagina se você fizer isso para um cristão. Então, pense nisso. A sua jubilação em compreender. Quando ela está alegre, se alegrar. Quando ela está triste, entristecer-se com ela e consolá-la. Terceira ação na conduta piedosa de hoje. A sua submissão em apresentar. Versículo 16. Sede unânimes entre vós. Eu vou ler tudo primeiro. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Aqui tem quatro citações muito importantes relacionadas à vida cristã. E principalmente em quando se diz em relação de irmãos. Porque quando diz sede unânime entre vós, é quer dizer que você só pode ser unânime com uma coisa. Você tem que estar em comunhão com as pessoas. Alguém que está fora da igreja não pode ser unânime. Por quê? Ele não sabe o que está acontecendo. Nem sabe o que vai acontecer. A unanimidade faz no sentido de que você está envolvido nos assuntos da igreja, está envolvido e sabe qual a melhor forma que todo mundo está falando, mas você tem a sua opinião. Mas a sua opinião não é contrário àquilo, mas você compreender o contexto e estar unânime em sentido do benefício que a igreja pode ser para o reino de Deus. Ou para as pessoas que precisam conhecer a Deus ou conhecem a Deus. Mas quando diz não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes, são duas citações que quiser dizer uma só. O fato de ambicionar coisas altas é ter ambição de ter um posto elevado, ou de ter um lugar elevado, ou ser alguém importante. Não é para nós sentirmos assim, não é para desejarmos ser assim, porque até no Velho Testamento aconteceu o fato de que um servo de Jeremias estava tentando ser um profeta, e Jeremias falou, não seja entre os primeiros. Seja eu entre os últimos. E Jesus veio depois e mencionou assim, se você quer ser o primeiro, seja servo de todos. Ele mudou totalmente a forma de pensar. Então, não ambicioneis coisas altas. Paulo aqui está falando no mesmo sentido. Mas acomodai-vos aos humildes. Ou seja, é melhor ser humilde do que ser alguém de uma posição elevada. É melhor servir do que propriamente fazer com que as pessoas reconheçam você como alguém importante. Então, a sua submissão em apresentar-se para as pessoas é muito importante. Não quer dizer que você é um fracote ou alguém muito humilde demais aos pontos das pessoas montarem nas suas costas. Não é isso. O sentido é o momento de você servir as pessoas por aquilo que você é, sabendo que a sua posição é mais alta e elevada. Jesus Cristo fez exatamente a mesma coisa. Quando ele veio para cá, ele veio servir todo mundo. No entanto, ele era quem? Deus. Não sejais sábios em vós mesmos. Ainda está no sentido de submissão e apresentar-se. Ou seja, quando você sabe que sabe todas as coisas e você não precisa de ajuda, você já está equivocado. É não sejais sábios em vós mesmos está no sentido de você tomar opinião, tomar conselho com outras pessoas para que você seja bem-sucedido. Até em Provérbios tem uma citação, um provérbio que diz assim, né? Quando há muitos conselhos, há bom êxito. Na multidão de conselheiros, há bom êxito. Ou seja, você será bem sucedido. você terá segurança também em tomar certas ações. Então, isso é submissão, ou seja, se colocar debaixo daquilo que Deus mandou. Versículo 17, versículo 18, a sua condenação em avaliar. A sua condenação. Cuidado as ações da vida condenada. A sua condenação em avaliar. Cuidado quando você condena e como você condena. Porque aqui diz, a ninguém torneis mal por mal. Porque alguém fez mal para mim, eu também tenho que retribuir o mal. O mundo é assim. Se alguém te dá um tapa, você vai lá dar outro. Se alguém te puxa o tapete, você vai lá e puxa o tapete do outro. O mundo vive assim. As pessoas vivem assim. O cristão não deve viver assim. De forma nenhuma. Ele diz aqui, procurai as coisas honestas. Ou seja, de forma que você seja realmente alguém que as pessoas vão ver você, vão falar, essa pessoa eu confio. Pode passar isso. Não, pode dar para ele que eu confio nele. Ele não vai fazer nada com o que tem. Então, procurar as coisas honestas. Perante todos os homens. Versículo 18. Uma condição. Se for possível. Ok? Aí vem a pergunta, que não me cala. Quando que não é possível? Quando que não é possível? Quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, você não condene as pessoas por aquilo que elas erram. Condene, sim, as ações por aquilo que elas fazem. Mas não condene as pessoas por aquilo que elas erram. Porque nós mesmos erramos. Até Jesus Cristo, lá no Mateus capítulo 5, 6 e 7, fala sobre esse aspecto. Quando diz assim, quando você vê um argueiro, né, vê um cisco no olho do outro, mas esquece de olhar o seu próprio argueiro. Ele está dizendo isso. Não adianta nada você tentar ajudar a pessoa se você não se ajuda a si mesmo. Não adianta nada você condenar alguém por aquilo que ela é, se você também erra. É mais fácil, então, você depender do Senhor. Então, você não deve tornar mal por mal e viver de maneira honesta. Irmãos, pensando nisso, quantas pessoas hoje estão vivendo de maneira equivocada, procurando viver para agradar a si mesmo, em busca de riquezas, tentando fazer todo tipo de negócio ilícito para poder se sentir alegre, contente e poderoso, porque o poder não está naquilo que você possui, está naquilo que você é. Se você é uma pessoa qualificada de caráter, onde os copos daqueles 49 caráteres estão quase cheios, você vai ser bem requisitado em qualquer tipo, em qualquer idade, em qualquer momento da sua vida. Porque as pessoas vão dar valor por aquilo que você é, não por aquilo que você possui. Porque o que você possui, uma hora você tem, outra hora você não tem. É melhor ser pobre e ter tudo do que ser rico e não ter nada. Então, a sua condenação ao avaliar, tome cuidado. E aí, versículo 19 até o versículo 21, a sua punição em recompensar. Ou seja, a forma que você pune as pessoas por aquilo que você quer fazer com elas. Diz aqui, não vos vingueis a vós mesmos. A primeira menção dessa palavra já dá dizendo assim, não cabe a você o direito de poder falar contra alguém ou ir contra alguém em virtude daquilo que a pessoa fez contra você. Por quê, amados? Mas dá lugar à ira. Agora, o fato, como eu falei, o fato de alguém fazer algo contra você, você vai ficar chateado? Com certeza vai. Mas, o que você tem que visar não é o resultado daquilo que você quer dar para a pessoa. Mas o fato de a atitude dela, o caráter da pessoa, ter afetado a sua pessoa e a sua reputação. Quando você recebe algo contra você e você se condói com aquilo, então você está tomando o direito de não fazer isso. Ou seja, você está tomando o direito de vingar-se. Porque você está tomando para si. Mas quando você recebe alguma coisa relacionada à sua reputação, aquilo que você é, não sendo verdade, você está dando direito à pessoa de poder brigar com Deus, quando você se considera que você é um servo de Deus. Porque aí você fala com Deus: Senhor, você viu o que aquela pessoa fez? Ele me atacou de forma tal, eu sou servo teu, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Você não toma partido, e aí sim, você pode dar lugar à ira, no sentido, a ira contra a ação, não contra a pessoa. Porque lá em Efésios diz: irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você deve realmente guardar a ira em relação à ação dela, ficar irado com a atitude dela, com a forma que ela fez as coisas, mas não com a pessoa. Não aceitar isso. Ficar indignado, vou dizer, mas, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. O fato de você desabafar com Deus pela forma que a pessoa fez para com você, não significa que Deus não vai agir. Simplesmente você não está aceitando a forma que a pessoa fez com você e você não está assumindo para você mesmo, mas você está deixando para Deus cuidar. Deus sabe disso. Deus conhece isso, e Deus vai fazer alguma coisa, independente se você fizer isso ou não, mas para que você tenha certeza de que você não tomou posse, você deu para com Deus, para que Ele cuide disso. Aí, Ele complementa aqui algo que você tem que agir. A forma de você punir é diferente. Diz assim: portanto, se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Não, se tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. A forma de vingança que Deus reconhece de um crente é essa: de ainda continuar abençoando a pessoa. A recompensa não está no fato de você vingar, mas de você não vingar. E a pessoa ainda: poxa, eu fiz mal para ele, ainda ele me fez isso. Estranho, isso não é normal, é louco, o que será que aconteceu? Isso vai fazer com que ele comece a pensar que você é diferente. Isso faz com que talvez você ganhe o seu inimigo. Porque diz aqui, versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É a forma que Deus sabe que vai fazer a diferença. Porque o mundo é o contrário. Se você errou comigo, eu vou errar com você. Se você fez isso, eu vou fazer também. Isso é lei. Olho por olho, dente por dente. E tanto é que Jesus fala isso lá em Mateus. Se teu inimigo te manda andar uma milha, se andar uma milha, vai com ele duas. Se te roubar a capa, dá também a túnica para ele. E assim vai. Você deve realmente ser diferente. Essa conduta na vida de piedosa depende de algumas ações. Quero recordar: a sua demonstração em amar, versículo 9 e 10. A sua disposição em servir, versículo 11. A sua satisfação em viver, versículo 12. A sua comunicação em relacionar, versículo 13. Hoje, versículo 14. A sua bênção em falar. A sua jubilação em compreender, versículo 15. A sua submissão em apresentar-se, versículo 16. A sua condenação em avaliar, versículos 17 e 18. E versículo 19 a 21, a sua punição em recompensar. A forma de punir uma pessoa é fazendo o bem, que não é normal. A nossa carne não deseja nem um pouquinho dessas coisas. Mas essa deve ser a nossa atitude. E a sua conduta, que você possa avaliar, verificar se realmente está dentro dos conformes, conforme a palavra de Deus. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe teu povo aqui reunido, Senhor. Que nós possamos continuar a evidenciar mais a vida cristã, de forma que o Senhor seja glorificado. Pedimos que o Senhor nos leve de volta às nossas casas, nos traga à noite para a nossa comunhão, nosso estudo e também a mensagem da palavra do Senhor. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Em oração silenciosa, estamos despedidos.